Senhor presidente, pesado embaixador, eu vejo através da manifestação praticamente de todos os colegas que falaram, não houve uma preocupação maior com relação à discussão do Mercosul em si. O debate ficou em cima das relações com a Venezuela, importantes de passagem, mas o problema Mercosul, ele continua nessa incógnita permanente. O senador Requião, que foi presidente do Mercosul e presidente da comissão da bancada brasileira no Mercosul, para mim fez a referência sobre a questão do Brasil e Venezuela. Agora, na semana passada, fez uma palestra em Porto Alegre o ilustre companheiro Serra e fez questão na sua manifestação não só demonstrar que ele não acredita no Mercosul, mas dizer que é uma balela, é absolutamente insignificante e que o Mercosul só tem atrapalhado o Brasil. Que na hora que o Brasil quer negociar com outras nações, tem que levar no atropelo junto com ele Argentina, Uruguai, que só vem dificultar, mas que não há nenhuma facilidade para o Brasil em torno do Mercosul. Eu não consigo entender. Quando se criou o Mercosul, o governo de Sarney, a grande preocupação que se tinha em iniciar o Mercosul era o problema que se chamava Argentina. Ninguém pensava em Venezuela, nem coisa parecida. O problema era Argentina. A tradicional rivalidade entre Argentina e Brasil, e que, em consequência disso, a Argentina não iria querer um polo onde é o natural, querendo ou não querendo, o Brasil se apresentaria como a maior representação. Nesse sentido, o governo Sarney teve muita competência e, antes de iniciar o Mercosul, ele fez o diálogo Brasil-Argentina, onde o Brasil, inclusive, fazendo algumas concessões, a Argentina é um dos maiores produtores de trigo do mundo, o Brasil importa, não sei hoje, mas importava na época 8 milhões de toneladas. E durante muito tempo importou o petróleo da Argentina, importou o trigo da Argentina. Mas houve, no final da guerra, uma escassez muito grande de trigo e o preço foi às nuvens. E a Argentina, que tinha um contrato bilateral de longa data para fornecer ao Brasil, terminou não fornecendo, porque os preços lá eram muito superiores, não cumpriu o contrato e o Brasil passou 2 anos comendo pão de milho, porque, na verdade, não tinha trigo para que isso acontecesse. Isso irritou muito o Brasil e o Brasil passou a não comprar mais nada de trigo da Argentina. Produziu, chegou a 6 milhões, comprava 6 milhões de toneladas dos Estados Unidos, 2 milhões de toneladas do Canadá e não comprava nada da Argentina. Então, quando se disse que tinha que fazer a aproximação, a primeira coisa que se fez, e foi assim que o Sarney foi tremendamente recebido, bem recebido em Buenos Aires, e inclusive foi mais fácil do que se imaginava, foi facílimo até a união com o argentino, foi quando o Sarney chegou lá e de saída já fez um contrato de, se eu não me engano, 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas de importação de trigo. E, ao mesmo tempo, a Argentina já era, naquela época, exportadora de petróleo, e nós éramos importador, importavam 2 toneladas do mundo árabe, não havia por que não importar alguma coisa argentina. Então, o Brasil passou a importar o trigo argentino. Isso facilitou tremendamente o relacionamento do Brasil com a Argentina na integração do Mercosul. Infelizmente, o americano, os Estados Unidos, desde o início, boicotou o Mercosul, ele sempre foi radicalmente contra. Ele queria uma entidade que reunisse toda a América, inclusive ele, e que os contratos fossem bilaterais entre os vários países da América, onde ele, de modo especial, fazia como fez com o Chile. Ele fez um contrato bilateral com o Chile, e o Chile nunca deu a menor satisfação para o Mercosul, porque está indo muito bem, obrigado, e tá, inclusive tem índices de desenvolvimento muito superiores ao da América, e ele diz que não pode fazer contrato com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, porque as taxas, os números da venda dele, dos artigos dele, hoje são a nível dos Estados Unidos, com uma facilidade tremenda que não pode apresentar. Então, essa dificuldade foi intensa durante todo o tempo. Aí houve o problema da Venezuela.
Ótimo.
O senhor deve ter sabido que houve aqui uma crise. Ela foi tão delicada que o presidente Sarney foi para a tribuna. E da tribuna defendeu que o Brasil não podia admitir a entrada da Venezuela. Essa discussão aqui no Senado foi decidida entre nós pelo bom senso. O que muitos diziam é que, por mais grave que fosse a ação do senhor Hugo Chávez com relação ao Mercosul, com relação ao Brasil, o senhor Hugo Chávez era um presidente que, mais dia ou menos dia, deixaria de ser presidente, morreria, e a Venezuela continuaria. Agora, se nós vetássemos a entrada da Venezuela no Mercosul, nós íamos fazer um relacionamento delicado com a Argentina por muito tempo. Quer dizer, a Venezuela não perdoaria, e sempre diria que foi o Brasil que evitou a entrada dela no. Então, o Brasil aceitou. Topou a parada, foi o Brasil que teve um diálogo muito interessante com a Argentina, porque a Argentina também concordasse. E depois houve uma célebre discussão com relação ao Paraguai. Ninguém entendeu até agora direito por que o Paraguai vetou. Quais foram as razões que levaram o Paraguai, o Senado paraguaio não concordou em tempo nenhum com a entrada da Venezuela. Aí houve um incidente, foi a deposição do governo do presidente do Paraguai, e foi na história da humanidade, foi o impeachment mais espetacular. Em 24 horas entraram com a ação e ele foi decretado o impeachment e assumiu o novo presidente. Algo que realmente é inédito. Ao mesmo tempo, tinha uma reunião de embaixadores do Mercosul no Rio de Janeiro, e a presidente do Brasil estava no Rio de Janeiro quando foi surpreendida. Ela e o seu patriota que estava do lado dela ali foram surpreendidos com o que estava acontecendo, porque o Brasil não sabia de nada. Quer dizer, o Brasil não sabia que estava se dando um golpe no Paraguai, um golpe com contexto... alguma explicitação de juridicidade, porque a Constituição da Argentina, da Venezuela, permite, a Constituição do Paraguai permite que em 24 horas se faça o golpe, quer dizer, faz a denúncia, se dá 2 horas para o presidente fazer a sua defesa e, posteriormente, está feita a votação e está tomando posse. Em 24 horas toma posse. Na época, até a presidenta mandou o seu patriota e não sei mais quem para a Colômbia para evitar que essas coisas acontecessem e suspender o impeachment. Mas quando chegaram lá, o Senado disse: não, mas já foi votado, agora o presidente já é outro. Então, mesmo assim, veja que o Brasil aproveitou. E aproveitou essa saída do Paraguai, que foi excluído do Mercosul, para admitir a Venezuela. E agora o Brasil está fazendo um esforço muito grande e vai conseguir que o Paraguai retorne. Mas o resultado de tudo isso... Eu não concordo com o meu amigo Serra de que seja um frufru que não dá em nada, mas, na verdade, não está dando muita coisa. O aspecto está sendo realmente muito positivo. Vossa Excelência vai para Venezuela. Tive a felicidade de conversar longamente com Vossa Excelência e manifesto o meu entusiasmo, Vossa Excelência. Vossa Excelência, já sei, conheço sua biografia, é um grande embaixador. Vossa Excelência tem algo que não é o comum dos embaixadores. Os embaixadores geralmente falam um pouco, vamos ver, vamos pensar. Vossa Excelência contou, mostrou o interesse que tem, a preocupação que tem. Vossa Excelência realmente me emocionou, eu fiquei muito impressionado com Vossa Excelência. Vossa Excelência vai ser alguém que vai atuar e vai realmente ter um importante trabalho lá na Europa. Gostaria que os embaixadores seguissem seu exemplo, porque o normal é ficar numa posição tranquila, serena, não agir muito, mas eu acho que é no meio da virtude. Está claro que o embaixador não pode chegar lá e querer exagerar a presença, pode criar problema. Mas aí é não fazer nada, não. Acho que Vossa Excelência vai. E eu estou convencido de que nós vamos muito ouvir falar de Vossa Excelência e da vocação e do trabalho que Vossa Excelência terá na identificação do Brasil com o Paraguai, com a Venezuela. Mas Vossa Excelência terminou de vir do Mercosul. Então é muito importante a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência está lá na Venezuela, mas ao mesmo tempo vem do Mercosul e sabe todos os problemas que Vossa Excelência encontrou no Mercosul. Então, um dos mais difíceis problemas vai ser lá na Venezuela, e as informações que a gente tem são as mais positivas, de que a Venezuela quer a entrada do Paraguai. Inclusive, o vice-presidente da Venezuela esteve em Assunção falando com o presidente do Paraguai e dizendo que eles têm maior interesse na entrada do Paraguai, já restabeleceram relações, vão indicar embaixadores que tinha sido suspenso, os dois concordaram em fazer isso. Vossa Excelência, eu acho que nesse sentido vai encontrar um ambiente propício, onde a ação de Vossa Excelência provavelmente poderá nos fazer uma grande força. Eu sou um sonhador, eu vejo com toda sinceridade que é meio ridículo o Brasil. Isso é uma das questões que eu discutia muito aqui, quando não queriam que a Venezuela entrasse, o Senado não queria que a Venezuela entrasse. Eu digo, vai acontecer muito simples, já está acontecendo. Ele vai entrar lá no Pacto do Pacífico. E a Venezuela vai e leva outros países junto. O Pacto do Pacífico já vai aumentar e, no fim, não vai representar nada. Mas eu digo a vocês, eu defendo com toda a sinceridade a integração da América Latina. Eu acho que o entendimento da América Latina, no seu contexto, é absolutamente viável. Primeiro, porque eu não vejo nenhuma disputa radical de um contra o outro, onde não há condições de fazer acerto. Se nós olharmos a América Latina, nós vamos ver que nós temos de tudo. Agricultura, minério, petróleo. A América Latina é um território abençoado. Água doce. E, no entanto, temos um padrão de vida quase igual ao da África. Temos miséria, fome, países que não se levantam e que não têm condições de ir e avançar. Isso começou no Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram lá no Rio Grande do Sul, as missões eram um padrão internacional, quer dizer, não havia nada no mundo. Estudos feitos hoje daquelas civilizações dizem que, quando foram destruídas pelos portugueses e pelos espanhóis, aquelas missões que tinham ali, se seguissem o progresso que tinham, seriam o primeiro mundo. Seria desenvolvimento igual ao que hoje tem no mundo inteiro. Tal era o alcance do progresso, do desenvolvimento, que tinha em todo sentido. Sentido da economia, no sentido do entendimento, inclusive da organização social. Tudo que não era comunismo, mas tudo que eles produziam, produziam em comum, distribuíam de acordo com o que cada um necessitasse. E tinha tudo para ir adiante. Por isso, Portugal e Espanha destruíram com aquilo. Então, eu não vejo como nem porquê a América Latina não possa estar integrada num grande continente com distribuição de favor, de vantagens daqui para lá, onde o nosso progresso seria incontestável. Só vejo é evidente. Quer dizer, isso não interessa aos Estados Unidos. Os Estados Unidos já não interessam o Brasil. Quando o presidente João Goulart aceitou ir embora e não quis a guerra civil, ele disse com todas as letras que ele não queria guerra civil, porque a quarta frota tava da americana estava ali, esperando para entrar no Brasil. O embaixador americano da época escreveu um livro, e nesse livro ele diz isso. Ele diz que a quarta frota estava nos mares brasileiros à espera para entrar no Brasil e que ficaram muito chateados porque o jogo lá não resistiu. Foi uma desilusão para eles, eles tinham certeza que haveria resistência, haveria luta, haveria guerra civil, e eles entrariam e faziam o que há muito tempo sonha, dividir Brasil do Norte e Brasil do Sul. É claro que essa gente que já não quer um Brasil grande não vai querer uma América Latina realmente integrada no último. O que eles querem é a América dos americanos, só que são americanos do Norte. Aquela proposta vem ao longo do tempo e é o que eles querem. Nós tudo. Que nem a vez que eu tive o presidente americano que teve a coragem de dizer, alguém foi lá e propôs uma nova política para o Brasil, assim, não admitimos que a Rússia se meta no nosso quintal. Foi assim a resposta, quer dizer. Nós somos considerados para eles quintal dos Estados Unidos. Então eu vejo que, eu não sei porquê, mas me parece que está havendo uma motivação na humanidade. Eu acho que a China, com os seus novos números, a Índia aparecendo, até a Rússia, que parecia meia fora do mapa, o Putin, que eu acho uma pessoa muito inteligente, eu acho que a vitória que ele teve nesse contexto foi realmente de primeira grandeza. Pela primeira vez, o americano quis fazer, estava com as tropas preparadas para invadir a Síria, e o russo fez eles voltar para trás. E voltar para trás é o que é mais interessante, com a esmagadora maioria do povo americano não querendo. Quer dizer, o Obama teve que reconhecer, recuou e calou a boca. Então, eu acho que Vossa Excelência, que eu admiro pela coragem de expor, de debater, vai para a Venezuela, um terreno para nós do mais importante nesse momento, numa hora que eu acho tremendamente significativa. Então, eu só quero dizer que, nesse contexto, eu vejo com muito orgulho a vossa presença lá e tenho certeza que nós vamos ouvir falar muito breve, muito bem de Vossa Excelência, a quem eu levo o meu abraço e o meu apreço.
Muito obrigado, senador Pedro Simon. Passa a palavra a sua excelência, o embaixador Rui Carlos Pereira, que com sua capacidade de síntese estará dando um sobre...
Não, isso é maldade. Você fala, houve 20 senadores, cada um falando uma hora, e agora a capacidade de síntese...
Não, mas o nosso embaixador tem uma enorme capacidade de síntese e Vossa Excelência vai testemunhar a capacidade intelectual do nosso querido embaixador que nos honra aqui para esta sabatina. Palavra de Sua Excelência, senhor embaixador.
Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência me superestima ao anunciar às excelentes personalidades integrantes desta comissão a minha capacidade de síntese.
Confio e acredito.
Sobretudo porque eu gostaria de começar dizendo a Vossa Excelência e às senhoras senadoras e aos senhores senadores. Aqui se mencionou que, acho que foi o senador Cristóvão Buarque que disse que a muito mais importante é a oportunidade que tem a comissão de ouvir os embaixadores designados pela senhora presidenta da República e que aqui se submetem a essa etapa cidadã fundamental, que é fazer com que os estados da federação, a federação, na pessoa de vossas excelências, confiram a legitimidade política e funcional necessária e institucional para que nós possamos desempenhar bem a nossa missão. Daí porque eu encerrei, recordo a vossas excelências as minhas palavras iniciais, com uma afirmação sobre a qual tenho plena convicção de que o apoio de cada senador individualmente, de cada senador membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e do Senado como instituição e como poder, é fundamental para o êxito de um representante diplomático do Brasil designado chefe de missão. E é fundamental para o êxito desse representante diplomático do Brasil designado como chefe de missão, se a missão é ser embaixador em Caracas.